Senador presidente Ivan Borges, senhores senadores, realmente esse tema da reforma política será um tema de muito debate nesta casa. Não sei se é a mãe de todas as reformas, eu acho que o Brasil precisa passar por reformas estruturais e de legislação para que, principalmente, seja na área tributária, fiscal, seja na reforma política, para que verdadeiramente, principalmente no âmbito político eleitoral, haja um entendimento por parte da população de que serve um partido político, os seus representantes que legitimamente trazem para o Congresso Nacional, para as casas legislativas, as aspirações maiores do nosso povo. Fico apenas preocupado, depois de formado a Comissão de Reforma Política, lendo pela a internet do Senado, um prazo muito pequeno, de 45 dias, para que nós tenhamos o esboço de uma reforma política. Eu acho que tem que ser debatido profundamente para que nós não frustremos a expectativa de uma sociedade que espera que nós façamos, dessa vez, não um remendo, mas uma reforma política profunda, concreta, que estabeleça essa relação mais direta de cidadania e de representação de partidos políticos e de políticos na sociedade brasileira. Também vivemos um momento, presidente, de muita discussão nesse Senado, não sei, só por conta da votação do salário mínimo, do novo salário mínimo, mas também pela própria ação da presidente Dilma no controle do ajuste fiscal e colocar a economia do país continuar equilibrada, pensando em investimentos consolidados, onde há uma preocupação com a inflação, com o ajuste fiscal, se fala em muitos números, dívida interna PIB, balança comercial, tamanho do custo do Estado, juros altos, a burocracia pública, diminuir a corrupção pública, ou extinguir, extirpar a corrupção pública, que faz com que recursos sejam desviados, mas eu venho tratar aqui hoje de educação e de juventude, que também tem uma direta ligação com o momento econômico que vivemos. É verdade estabelecida que não se constrói uma nação desenvolvida sem um concurso de um sólido sistema educacional público. A cidadania, a inteligência e a riqueza econômica, assim como o bem-estar social de um país, tem na escola a sua forja, o seu fulcro, o seu ponto de partida. É ali que tudo começa e tudo se constrói. Essa afirmação é particularmente verdadeira se considerarmos o avanço científico e tecnológico, a complexidade e a competitividade a que os povos precisam se adequar nos dias atuais. Exemplos que demonstram a veracidade dessa assertiva são muitos mundo afora. Um caso clássico é o da Coreia do Sul, um país pobre e dividido por uma guerra civil na década de 50, no qual um em cada três coreanos era analfabeto. Graças a um projeto educacional sério, que inicialmente privilegiou os oito primeiros anos de ensino, o país passou a crescer rápido a uma taxa média de 9% ao ano. Hoje, a Coreia do Sul é um país próspero, e 8 em cada 10 sul-coreanos chegam à universidade. Produz uma grande quantidade de excelentes cientistas, o que lhe dá uma tremenda capacidade de inovação tecnológica. Por isso, a Coreia do Sul está pronta para entrar de forma consistente no primeiro mundo, na opinião de Isaac Reutemann, membro titular da Academia Brasileira de Ciência. Em meio à enorme competição do mundo contemporâneo, se olharmos exclusivamente pelo aspecto econômico, o Brasil desponta como um país que vem com força à disputa pelas posições de liderança no concerto das nações. É ao menos o que relatam jornalistas brasileiros que estiveram no recente Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Segundo um desses relatos, palestrantes e executivos que circularam pelo fórum foram quase unânimes em dizer que o novo papel de países como China, Índia, Brasil e Turquia se deve ao fato de que sustentaram com êxito o crescimento global do ano passado. Foi o que disse Charles Dallara, diretor-gerente do Instituto de Finanças Internacionais, que reúne 400 dos maiores bancos globais. Abre aspas. Mas com o sucesso vêm os desafios, acrescentou o executivo. Nada mais verdadeiro, principalmente se pensarmos na sustentação desse crescimento econômico. Nada mais verdadeiro se pensarmos particularmente na qualificação dos recursos humanos de que necessitaremos para manter esse crescimento. Vários estudos demonstram claramente essa tese. O economista Gustavo Iospe cita, por exemplo, pesquisa em que 76 países foram acompanhados durante 32 anos, entre 1960 e 1992. Sem entrar em detalhes, para não me alongar, fracassaram completamente os países que privilegiaram o crescimento econômico em detrimento do crescimento humano, medido este por uma combinação de indicadores de educação e saúde. De outro lado, seguindo a estratégia inversa, ou seja, apostando no capital humano para fomentar o crescimento econômico, um terço dos países estudados chegou aos objetivos desejados no que diz respeito ao seu desenvolvimento. Nesse sentido, sem trocadilhos, penso que o Brasil não está fazendo a sua lição de casa. Até avançarmos no cumprimento de metas quantitativas no campo da educação, mas a escolaridade, até avançamos no cumprimento de metas quantitativas no campo da educação, mas a escolaridade média da mão de obra nacional ainda é baixa, de acordo com comparações internacionais. Numa situação de relativa escassez de oferta de força de trabalho, isso contribui para ganhos salariais incompatíveis com aumentos de produtividade, o que estimula a inflação no curto prazo e compromete o crescimento econômico no médio, segundo Paulo Paiva, ex-ministro do Trabalho. Eis aí apenas um dos perigos do crescimento econômico, sem sustentação adequada no que diz respeito ao investimento na educação da população. Aqui chegamos propriamente à questão central que desejo abordar nesse pronunciamento, senhor presidente. Refiro-me ao correto tratamento dessa questão que envolve, sem dúvida, a adequada formação da juventude brasileira, tanto para o mercado de trabalho quanto para o exercício da cidadania. Nesse sentido, é indiscutível o valor da educação. Assim o dizem os próprios jovens. Pesquisa recente, realizado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, IBASE, e pelo Instituto de Estudo, Formação e Assessoria de Políticas Sociais, o Instituto Polis, mostrou que a educação ocupa o primeiro lugar entre as preocupações dos jovens brasileiros. Não é por acaso. Eles sabem muito bem que precisam ganhar a vida e que uma boa formação é indispensável para buscar um futuro melhor num mundo cada vez mais complexo e em constante transformação. Os números disponíveis, contudo, mostram uma situação extremamente desfavorável para eles. Artigo recente do professor José Pastore, professor de Relações de Trabalho da USP, aponta que, apesar de vivermos um momento muito bom no que diz respeito à oferta de emprego, 45% dos desempregados são jovens entre 15 e 24 anos. É um dado desolador, por si só, que mostra o drama vivido pela nossa juventude. A partir dos 18 anos, os que não vão seguir para o ensino superior precisam buscar empregos. Entre os que vão para a universidade, alguns trabalham enquanto estudam, especialmente os mais pobres, que precisam disso para ajudar a custear seus estudos. Os demais começam a se formar por volta dos 21 ou 22 anos de idade. Em todos os casos, os jovens precisam encontrar seu primeiro emprego. É então que começa o drama da nossa juventude. Não há nada mais frustrante para o jovem do que ter nas mãos um diploma, após anos de estudo e não conseguir trabalho. As consequências disso são terríveis, como apontarei adiante. Antes, vamos às causas dessa frustração. Os jovens que terminam o segundo grau regular não receberam na escola qualquer preparação para o mercado de trabalho. E pior, estão muito pouco preparados naquilo em que aprenderam nas nossas precárias escolas públicas, frequentadas pela maioria dos jovens brasileiros, dado ao anacronismo e à carência do sistema do nosso sistema educacional. Ainda de acordo com o professor Pastore, os que tiveram a fortuna de concluir o ensino superior também não conseguem o seu primeiro emprego em razão da precariedade das faculdades brasileiras, que não preparam adequadamente para o mercado de trabalho e da resistência das empresas em contratar jovens sem experiência. A melhoria e a adequação do ensino ao mercado de trabalho são tarefas urgentes e de mais longo prazo. Mas há outra medida, possível de implementação mais rápida, que é o incentivo adequado às empresas para que contrate os jovens recém-formados e sem experiência. Ainda segundo o professor Pastore, basta que se reduza os custos, encargos de contratação de jovens nessa condição e iguais aos dispendidos para contratar um profissional experiente, que hoje os encargos dessa contratação giram em torno de 102,43% sobre o valor do salário. A redução desse percentual para cerca de 60% serviria, segundo ele,